Terminou esta sexta-feira a campanha eleitoral em Itália, tanto à esquerda como à direita. Os candidatos à liderança do governo fizeram os últimos comícios na esperança de mobilizar 25% de eleitores que continuam indecisos. Foi um encerramento de campanha muito ativo, Mário Rui Cardoso, porque todos os votos contam nestas eleições.
É que depois de domingo vai ser preciso fazer bem as contas para ver que governo será possível fazer no país. À partida, parece seguro que os irmãos de Itália, de Giorgia Meloni, vão vencer, mas não é ainda certo que os outros partidos, que farão parte da coligação de centro-direita, consigam reunir os votos suficientes para alcançar uma maioria. O tema Europa marcou esta campanha mesmo até ao fim. Vários comissários europeus mostraram-se receosos sobre um possível governo de centro-direita em Itália. A própria Ursula von der Leyen fez declarações que depois tentou matizar. Disse que a Europa tem instrumentos caso a Itália vá no sentido errado. Salvini, da Liga, disse que foi uma ingerência vergonhosa e que von der Leyen o pedia desculpa ou devia demitir-se. Meloni também respondeu, mais branda, falou em saídas inapropriadas e que a Comissão precisa de se lembrar que não é um órgão partidário. Enrico Letta, do Partido Democrático, principal partido do centro-esquerda, no comício de encerramento na Praça do Povo, em Roma, disse: viva a Europa, basta da narrativa anti-europeia do centro-direita. A verdade é que em nenhum momento a direita assume esse euroceticismo. Meloni tem reafirmado o compromisso com a Europa em relação à Ucrânia, voltou a fazê-lo neste último dia de campanha, e Berlusconi, da Força Itália, outro dos partidos para além da Liga, que fará parte da coligação se o centro-direita tiver a maioria, encerrou a campanha em Milão, dando a garantia de que Itália estará com a União Europeia e com a NATO e terá um governo verdadeiramente europeu, ocidental e atlantista. Ainda assim, Meloni não se livrou, no último dia de campanha, das insinuações sobre o seu passado de simpatizante de Mussolini. Ela disse que o governo de centro-direita estará pronto a fazer a reforma que institui um regime presidencialista em Itália. E Letta respondeu, no último dia de campanha, que defenderá sempre a Constituição italiana, que é a mais bela do mundo e nasceu da resistência e do antifascismo.
O quadro ou cenário para estas eleições de domingo em Itália, com o espectro da vitória da direita radical sob liderança de Giorgia Meloni. Em São Tomé e Príncipe também se vota no domingo com outra realidade política e Elsa Garrido, a única líder partidária a concorrer a estas legislativas, não poupou na voz no apelo ao voto das mulheres. A reportagem é de Josimar Afonso.
Em cima do capô de uma carinha de caixa aberta, com uma boina Che Guevara, a única mulher que se apresenta como candidata a chefe de governo em São Tomé e Príncipe, Elsa Garrido, circulou pelos mercados e praças da capital santomense para a caça ao voto com uma mensagem objetiva.
Se eu estiver no parlamento, eu vou ter mais força. Podem confiar em mim. Podem confiar em mim. E estou a pedir mulher do meu país. Minha gente, seja lá vocês é de qual é partido, voto é secreto. Ninguém vai saber quem votou quem. Voto é secreto, minha gente. Mulher também tem direito de dar uma voz no nosso país. Mulher santomense está a trabalhar muito, está a sofrer muito. Temos que fazer alguma coisa.
E na reta final da campanha eleitoral, Elsa Garrido vê no apoio das mulheres santomenses a força necessária para chegar ao parlamento.
Minha gente, eu estou a confiar em vocês. Estou a ficar cansada porque estou a lutar sem poder nenhum. O que eu fiz é como simples cidadã. Se esse for deputada, se a gente tiver duas, três orelhas no parlamento, eu vou ter mais força. Se eu não fizer, vocês têm direito de jogar-me com tomate, com pera, com toda coisa.
E se for eleita, a candidata do Partido Verde diz que tem vários projetos para as mulheres do país e apresenta um deles.
Cada bairro vai ter uma lavandaria. Essa lavandaria é com tanque enterrado com água. Já põe mesa, põe ferro de engomar. É vossa empresa para mulher evitar de ir para Rio e buscar roupa de gente para lavar. É uma lavandaria para dar emprego às pessoas.
Elsa Garrido, presidente do Partido Verde, na caça aos votos das mulheres de São Tomé e Príncipe.
Este domingo são três as votações em simultâneo em São Tomé e Príncipe, eleições legislativas e autárquicas em São Tomé e regionais na região autónoma do Príncipe. O secretário-geral das Nações Unidas pede uma investigação imparcial e independente sobre a morte em Teherão da jovem curda Mahsa Amini. Declarações de António Guterres depois de uma reunião com o presidente iraniano esta sexta-feira em Nova Iorque. O secretário-geral das Nações Unidas defendeu o direito de expressão e de reunião pacífica no Irão. E a iraniana Sapideh Rafah é diretora do Centro de Iranologia da Faculdade de Letras de Lisboa. Disse esta noite à Antena 1 que é preciso escutar as mulheres iranianas. Cristina Borges.
A maioria da população no Irão tem menos de 25 anos. O diálogo poderá ser o caminho, segundo Sapideh Rafah, professora na Faculdade de Letras de Lisboa, principalmente porque os mais jovens estão longe no tempo da lei do hijab.
A lei do hijab foi aprovada há quase 40 anos. Esta geração jovem não aprovou esta lei, não votou, não foi a Assembleia que a escolheu.
Para esta professora, especialista em história e cultura iraniana, é fundamental ouvir as mulheres.
Hoje em dia, pelos dados próprios do Estado iraniano, 65% das mulheres iranianas são contra esta lei que obriga as mulheres a ter o hijab.
A iraniana Sapideh Rafah, residente em Portugal há 28 anos, deixa a pergunta.
Será que depois de 43 anos ainda o problema da sociedade iraniana é o hijab? Então temos um problema mais profundo. Esta geração jovem, estas mulheres, mulher iraniana, tem que ser consultada. E depois, a intenção de ser um país democrático. Então, consultar as mulheres e depois decidir com o que a maioria das mulheres decidem.
Um referendo ou uma consulta serão uma saída para a recente crise iraniana no que diz respeito ao uso do hijab e aos direitos humanos. Segundo Sapideh Rafah, este poderá ser o primeiro passo na mudança da vida das mulheres iranianas.
Organizações não governamentais já vieram denunciar a repressão brutal dos manifestantes no Irão. E esta sexta-feira foi dia de uma contra-manifestação, contra-manifestações organizadas pelo governo iraniano, tanto em Teherão como noutras cidades iranianas. O governo finlandês decidiu mesmo impedir a entrada de turistas russos a partir da próxima semana. Ana Jordão.
A medida resulta de um acordo entre o presidente da Finlândia e o Comitê de Relações Exteriores e Segurança do governo de Helsínquia. Todos os turistas russos estão impedidos de entrar na Finlândia. A medida aplica-se às pessoas que viajem com visto Schengen emitidos anteriormente pela Finlândia e às que viajem com visto Schengen emitidos por outros países. O chefe da diplomacia finlandesa esclarece que as novas restrições vão começar a ser aplicadas a partir da próxima semana. O veto de entrada de cidadãos russos na Finlândia não vai afetar os cidadãos russos que cheguem ao país por motivos familiares, profissionais, escolares ou humanitários. Depois da Estónia, Letónia, Lituânia e Polónia, a Finlândia recusa a entrada de russos, alegando que a entrada pode colocar em perigo a segurança nacional. Devido à pressão migratória crescente no leste do país, a Bulgária decretou o estado de emergência parcial em várias localidades perto da fronteira com a Turquia. Esta é a primeira vez que o país impõe a medida. O ministro búlgaro da Administração Interna diz ter uma cooperação coordenada com a Turquia e com a Grécia para se repararem estradas florestais que conduzem a pontos de passagem na fronteira onde os cidadãos russos que entram na Bulgária estão a ser retidos. Os guardas florestais já começaram a fazer patrulhas no terreno contra a imigração ilegal.
São algumas das consequências depois da mobilização decretada por Vladimir Putin na Rússia esta quarta-feira. La Promenade, Aristides de Sousa Mendes, existe desde esta sexta-feira em Paris. José Manuel Rosendo.
Parte do Boulevard des Batignolles tem agora o nome de Aristides de Sousa Mendes. Eleitos parisienses, o embaixador de Portugal, o secretário de Estado, Bernardo Ivo Cruz, e o presidente da Câmara de Lisboa foram alguns dos muitos que estiveram presentes na homenagem ao então cônsul português de Bordeus. Uma homenagem a quem salvou muitos milhares de pessoas que fugiam da perseguição nazi. Carlos Moedas lembra que a decisão foi corajosa.
Aristides representa a solidariedade, representa a capacidade do povo português, aquela capacidade de dizer não ao poder quando temos que dizer não ao poder, quando aquilo que é certo é dizer não. E ele teve a coragem de dizer que não. A pergunta é o que é que nós teríamos feito se estivéssemos naquela posição, se estivéssemos naquele momento.
Nos anos da Segunda Guerra Mundial, Aristides de Sousa Mendes soube o que devia fazer num momento decisivo. A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, lembra que a pergunta, em diferente contexto, mantém-se. o que fazer?
Que fazemos-nos nesse novo contexto?
O que fazer neste novo contexto para fazer face ao populismo crescente? Que fazer em relação a uma situação tão próxima de nós? A Itália que arrisca este fim de semana a eleger uma presidente do governo que se declara de um movimento de Mussolini. Que fazer? Creio que é preciso ter a coragem de falar, de estar presente, de olhar a história nos olhos, mas também de olhar o nosso futuro comum.
Perguntas que precisam de resposta urgente. A família de Aristides vê nesta homenagem um ato de reconhecimento a quem foi castigado por desobedecer a Salazar. Geraldo Mendes, neto de Aristides, diz que o exemplo deve prevalecer.
Esperamos que esta praça recorde a memória de Aristides e influencie os homens e as mulheres de boa vontade para ajudarem os refugiados que fogem da guerra. Não apenas a guerra na Ucrânia, a guerra em África, a guerra um pouco por todo o lado.
Outras guerras, outros refugiados, haja quem ajude e proteja aqueles que precisam.
José Manuel Rosendo, correspondente da Antena 1 em Paris, numa avenida central da capital francesa. Há agora duas placas que lembram Aristides de Sousa Mendes. Ainda Carlos Moedas, em Paris, esta sexta-feira, o presidente da Câmara de Lisboa considerou que a proximidade à capital é um dos critérios mais importantes na construção do novo aeroporto da região de Lisboa.
Quando falo de proximidade, é no tempo que se demorará de Lisboa até o aeroporto. Eu não vou aqui fazer nenhum comentário sobre nenhuma das soluções. Todas as soluções são bem-vindas, analisarei todas com abertura e depois terei a minha opinião. Mas terei a minha opinião no momento certo e a minha opinião será sempre de decisão em 2023, decisão em 2023, aeroporto feito rapidamente, porque Lisboa precisa desse aeroporto. É a única coisa que vos posso dizer neste momento.
E Carlos Moedas diz que não abdica de participar na discussão sobre a localização do novo aeroporto. Uma comissão técnica vai avaliar várias localizações para o futuro deste aeroporto da Grande Lisboa. O Conselho de Ministros deve aprovar essa comissão dentro de duas semanas. Isto soube-se no dia da reunião entre Luís Montenegro e António Costa esta sexta-feira. Ficou a saber-se que o governo aceitou várias das propostas avançadas esta semana por carta do líder do PSD enviada ao governo.